Esse podcast é apresentado por oliberal.com.
Olá, gente. Um abraço a todos. Vamos lá para o nosso podcast desta terça-feira, falando a respeito de um assunto que eu julgo ser interessante, que gostaria de dividir um pouquinho com os amigos que acompanham o podcast, que é a relação entre imprensa e jogadores de futebol. Lá no passado, um passado distante, sim. Antigamente era uma relação muito próxima, né? Era uma relação até íntima, porque naquela época não existia assessoria de imprensa, naquela época não existia entrevista coletiva. Hoje em dia se resumiu a você escutar a fala de um jogador, alguns segundos na televisão, alguns minutinhos no rádio, muitas delas repetidas, né? Porque as coletivas, elas são colocadas no ar por várias emissoras, então é sempre o mesmo personagem. Isso, as coletivas de imprensa, elas vieram organizar o trabalho, sim. Não sou contra, não, pelo contrário. Mas elas se tornaram muito frias nessa relação. Sou do tempo em que nós entrevistávamos jogadores pós-jogo, por exemplo, no vestiário. Quando os caras estavam ali tomando banho, meio que trocando de roupa. E aí, naquele momento, às vezes, o jogador aproveitava para tirar um pouco de faísca aí dos jornalistas quando estavam contrariados com alguma coisa, né? Mas, na maioria das vezes, até amizades surgiam, né? Quantas amizades os repórteres, por exemplo, aqui de Belém, não fizeram com jogadores de fora, né? Que até hoje, né, se falam e se visitam, coisa parecida. Quando o assunto é coberturas de eventos grandiosos no passado, muitos jornalistas consagrados falam a mesma coisa, né? Que conviviam com Pelé, com Rivelino, com Zico, com Renato Gaúcho, com vários caras aí que fizeram parte do futebol brasileiro, que naquela época tinha uma convivência muito mais, posso chamar de tranquila, e muito mais próxima do que se vive hoje. É interessante também dizer o seguinte, que ainda hoje, mesmo com toda essa barreira, ainda é possível encontrar jogador de futebol que aceite essa aproximação, né? Que troque conversa, que de repente troque telefone, que dê uma conversada por zap, você sabe um pouco mais do ser humano. Hoje se resumiu a entrevistas especiais, exclusivas, por exemplo, você ouviu um pouco mais da vida de alguém. E aqui mesmo no podcast, depois de marcar com assessoria de imprensa, né, o horário, o dia, se dá para o atleta e tudo mais, você tem acompanhado entrevistas especiais com pessoas do futebol, sabendo um pouquinho mais da vida de todas elas. Mas o que irrita mesmo, gente, é quando o cara não jogou em lugar nenhum, não tem essa representatividade e coloca muita dificuldade para trocar aí meia dúzia de palavras. E o que gratifica é ainda, sim, nos dias modernos de hoje, todos organizados com assessoria de imprensa, não só do clube, como do próprio atleta, né, que hoje tem assessoria de imprensa, você consegue ver em certas figuras representativas a humildade de, pô, bater um papo, conversar sobre a vida, de perguntar da tua família, né, falar um pouco da família dele também. Isso não compromete a tua opinião como jornalista no que o cara vai jogar dentro de campo. Mas influencia, sim, na visão que você passa a ter, não só do jogador, como também do ser humano. Eu tive experiência de cobrir, no início desses anos 2000 aí, a seleção brasileira por várias épocas, né? Em amistosos aqui no Brasil, como também em Copa do Mundo. E vi ali jogadores consagrados, milionários, donos do mundo da bola, com uma humildade, sabe, de te dar entrevista e, ainda tem isso, tem jogador que olha pro microfone, vê lá a canopla do microfone. Se for de uma empresa relevante, é um tipo de tratamento. Se não for, é um tipo de tratamento totalmente diferente. Complicado, mas também o jornalista, de repente, pode não dar muita moral pro jogador que não tem moral nenhuma e querer puxar saco, ou dar moral para quem tem e é relevante e vai render, de repente, uma boa matéria. Eu me lembro de um fato, por exemplo, uma vez no amistoso da seleção brasileira em Fortaleza, o Kaká era o jogador mais novo daquela seleção e ele simplesmente, como é que fazia a CBF? Ela botava todos os jogadores no espaço, a imprensa se aproximava e entrevistava quem queria, e o Kaká ninguém entrevistou, ninguém encostou no Kaká, ninguém conversou com o Kaká. Anos depois, ele veio a ser o quê? Melhor jogador do mundo, vestindo a camisa do Milan da Itália. Então, é um pouquinho dessa experiência. E aí, se você me perguntar assim, Abner, quem é o jogador mais gente boa no futebol do Pará que você entrevistou durante esses 20 anos de profissão? E qual o jogador mais gente boa que você entrevistou a nível de futebol brasileiro no geral, de seleção brasileira? E qual foi aquele cara assim que, meu Deus do céu? Bem, eu vou classificar alguns aqui. Vamos falar primeiro na esfera regional. Bem, um dos caras que eu vi mais humano, né, mais gente boa mesmo, nas entrevistas, sem sombra de dúvida, foi o Jean, ex-meio-campo do Clube do Remo. Jogou uma temporada no Brasileiro da Série A pelo Paysandu. Foi campeão do mundo, fazendo o gol do título da Seleção Brasileira Sub-20. Cara humano, educado, tranquilão, muito parceiro mesmo. Então esse cara foi um cara que eu, sinceramente, tirei o chapéu. Um cara que eu menos gostei de entrevistar, mas reconheço nele uma capacidade profissional muito grande, hoje está praticamente aposentado aí, foi o Givanildo Oliveira. Givanildo, você tinha que saber o que perguntar para ele. Parece que ele saía de casa e já tomava um gole de chiparigórico aí azedo, né? E sempre se mostrou assim. Não sei se era uma defesa do Givanildo, né, natural, mas no Pará que eu lembro agora, foi exatamente ele. A nível de futebol brasileiro, seleção brasileira, o cara mais humilde que eu entrevistei na minha vida, sem sombra de dúvida, simplesmente já carregou um troféu de campeão do mundo com a seleção como capitão, que é o Cafu. Pensa num cara sangue bom, humilde, te dá atenção, conversa contigo. Eu tive algumas oportunidades de entrevistá-lo, não só na seleção brasileira, como uma vez também conversamos sobre a Fundação Cafu, que ele fechou as portas um dia desse aí. E a nível nacional, eu ia eleger só um, mas eu vou eleger dois, porque eu acho que eles merecem. Primeiro deles, Emerson Leão. Gente, pensa num cara antipático, boçal, assim, dono da cocada preta, desnecessário, né? Foi um grande goleiro. Como treinador, teve as suas conquistas também, mas um cara difícil de lidar. E se ele pegar um repórter que não tiver a canopla de uma Globo, de uma Bandeirantes, ele quer deitar e rolar, chegando até a humilhar esse profissional. E um outro, não é tanto pela arrogância, né? Não é tanto por... Ele tinha esse jeito mesmo, marrento de ser. E vi episódios dele assim, meu Deus do céu. Um baixinho, não sei se vocês recordam, chamado Romário. Meu Deus do céu. Hoje ele anda nas ruas paparicando o povo para votar nele, para que ele continue político, né? Mas no passado parece que ele tinha alergia não só do povo, como também da imprensa. Ninguém encostava no Romário. Só quando ele bem entendia, ele tinha algo para passar como mensagem. Ou para provocar, ou para se autopromover. Ou alguém aprendeu alguma coisa nas entrevistas do Romário durante jogador de futebol. Ele aconselhou alguém. Ele repetiu a frase do Pelé para que cuidasse das criancinhas do Brasil quando ele fez o milésimo gol. Pelo contrário, né? Vi uma ação social do Romário quando jogador e campeão do mundo? Nunca. Mas, depois que teve uma filha, se eu não me engano, a Ive, especial, com síndrome de Down, eu acho que ensinou muito pro Romário, até pela postura dele e o que ele tem feito como senador aí pelo Rio de Janeiro. Mas é isso, gente. Ainda de se lamentar que não se tenha mais essa relação tão próxima. No passado, a relação jornalista, cronista e jogador de futebol foi muito mais pura, foi muito mais próxima, foi muito mais verdadeira. Hoje em dia é algo muito de conveniência, né? Do jornalista em precisar da entrevista e do jogador precisar ou ser obrigado a dar essa entrevista em virtude de ter contrato assinado e ter o seu direito de imagem à disposição dos clubes. Essa é a mais pura realidade. Quem está certo, quem está errado, qual é a culpa da imprensa, qual é a culpa do atleta, isso eu deixo para as pessoas julgarem. Mas eu queria passar nesse podcast de hoje exatamente esse mundo, né, que vivemos hoje e que um dia nós vivemos. Só sei que no passado era muito mais divertido. Até mesmo na questão dos dirigentes, viu? No passado era muito mais divertido entrevistá-los. Um abraço, gente.